Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente vai trazer as dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. Ah, e hoje de volta, a poesia do Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Marilene Felinto, Benjamin Ludwig e Daniela Rabelo, além do poeta gaúcho José Santiago Naud. A gente começa recebendo Mayra Cunha e suas dicas de leitura.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e suas dicas de leitura. Vai falar de uma obra premiada, um romance de formação, e a autora é Marilene Felinto. É isso, né, Mayra?
Oi, Marco, exatamente. Marilene Felinto, uma escritora, jornalista, também tradutora pernambucana, escreveu esse livro quando tinha 23 anos, que se passa na verdade, ele é ambientado na trajetória dela de volta de São Paulo para o interior de Pernambuco, que seria a cidade de Tijucupapo, onde ela nasceu. É interessante porque ela é uma pobre negra que foi com a família, quando ainda era criança, para adolescência, morar em São Paulo, naquela coisa dos retirantes que acreditam, né, no paraíso da cidade grande, tentar a vida. E ela está retornando. Ela tem uma outra referência de cidade grande, da imigrante principalmente nordestina e negra mulher. Então, isso está muito presente no livro. É um livro que ela vai narrando a volta dela. Ela, na verdade, está no meio do caminho. Ela não está nem em um lugar, nem o outro durante a narrativa. E ela vai tendo tanto as memórias de infância em Tijucupapo, como também as de São Paulo, de como ela também cresceu e se tornou mulher, as coisas que ela enfrentou.
Como a cidade recebeu. Como a cidade a recebeu, né?
Exato. Então, uma coisa que é bem interessante no livro é porque ele tem três coisas muito presentes. Assim, a questão do gênero, ela fala muito sobre essa questão da mulher negra, das dificuldades que ela encontra, principalmente numa cidade do sul e por ser nordestina. Tem muito a questão da classe social, né, por ela ser pobre. Ela até diz no livro que ela está retornando a Tijucupapo porque ela precisa entender por que ela é pobre. E tem a questão da etnia também, dos preconceitos que ela sofreu por todos esses vieses que ela coloca. Então, o livro faz uma menção a um conflito que existiu num arraial de Pernambuco no século XVIII, tem um nome parecido com a cidade aqui, que se chama Tijucupapo, aqui é Tijucupapo, em que mulheres teriam tido uma resistência à invasão holandesa e expulsaram os invasores de lá. Aí ela faz um pouco uma brincadeira, não se fala tanto nesse episódio, mas é uma referência, porque é essa coisa da resistência feminina, do crescer, mais do que tudo é um livro sobre se encontrar e trabalhar essa questão das rejeições da vida em vários aspectos. Ela fala muito do pai, do ódio do pai. Então, é muito forte essa coisa do desamor, que ela também perdeu um amor em São Paulo. Muitos motivos fazem ela retornar, e aí ela conta a história da mãe. A mãe, a avó dela era prostituta, ela chama de puta no livro, e ela começa a entender por que o pai tratava a mãe daquele jeito, por que ela era tratada daquela forma pelo pai. Então tem várias coisas ali no fundo que são muito interessantes dentro dessa narrativa. E tem uma curiosidade que as pessoas, é um livro de 82, né? É um livro que as pessoas costumam associar muito à Hora da Estrela, da Clarice Lispector, a personagem Macabeia, que faz o caminho contrário. Então, ela aqui, a Rízia, que é a personagem desse livro que a gente está conversando, ela é como se fosse uma anti-Macabeia, porque a Macabeia, ela sai do interior do Nordeste para ir para a cidade grande. A Rízia está voltando.
A Macabeia vai com aquela ingenuidade, ela vai ainda esperando, ela ainda é uma sonhadora, né?
Exato.
A personagem, ela já tem a experiência da vivência na cidade grande, é isso?
Exatamente. E foi o primeiro livro a ter uma narrativa em primeira pessoa de uma mulher nordestina. A Macabeia não é em primeira pessoa, A Hora da Estrela. Então, isso também é uma curiosidade interessante que a Marilene Felinto ela se sobressaiu na época. Existe uma quarta edição que está à venda atualmente que não é de nenhuma editora, foi editada pela própria escritora. E nessa edição, ela abre, ela faz uma apresentação contando as dificuldades reais dela como escritora para tentar publicar esse livro. Todos os preconceitos, todas as resistências, assédios que ela sofreu, ameaças... Então, ela coloca isso também muito como eu não diria um troféu, mas como resultado de muita luta, principalmente por ser mulher, em tentar publicar um livro na década de 80.
Interessante. Então, o Mulheres de Tejucopapo pode ser encontrado nos sebos virtuais e talvez ainda haja edições por aí nas livrarias.
Mas existe uma edição da Record, tá, de 2004, que está à venda. Mas é uma edição de uma editora que é da Record. Mas o livro está disponível também em sebos e tal. E eu acho que é bem interessante a gente conhecer essas escritoras, né, brasileiras que terminam sendo menos conhecidas. E ela foi bastante premiada por esse livro. E é um livro que carrega muita, muita, muita reflexão, fala muito sobre culpa, crescimento. E ela tem uma peculiaridade. Cada parágrafo dela é minucioso. Ela termina o parágrafo sempre com uma frase curta, ou uma palavrinha que você tem que ler sempre com muito cuidado. Não é uma leitura difícil, mas é uma leitura muito cuidadosa.
Ok, então, Mayra. Fica aí a dica. Vamos acompanhar e a gente aguarda outras publicações da própria Marilene e outras dicas suas. Até a próxima, Mayra.
Com certeza, até a próxima.
As questões que envolvem os desafios dos autistas são tema de A Verdade Segundo Jeannie Moon, romance de Benjamin Ludwig, inspirado na história da própria filha. Mais do que um livro sobre inclusão, é uma obra sobre a dificuldade que as pessoas diferentes têm de serem ouvidas, respeitadas nos seus direitos e desejos. Já publicada em 19 países, A Verdade Segundo Jeannie Moon chega ao Brasil agora no lançamento da editora Verus. Mais um prêmio literário na praça, o que é sempre bem-vindo, ainda mais em um momento de crise e de falta de estímulos à atividade cultural. O governo do Paraná acabou de lançar a primeira edição do Prêmio Biblioteca Digital, criado para fomentar a produção e a circulação de livros inéditos no formato de e-book. Serão selecionadas obras em 4 categorias: romance, conto, poesia e infantil. Os 3 primeiros colocados de cada uma das categorias receberão prêmios em dinheiro de até R$10 mil. Os 12 livros vencedores formarão uma coleção e serão disponibilizados para download gratuito no site da Biblioteca Pública do Paraná. As inscrições são totalmente online e gratuitas, por meio de um formulário disponível lá no site da biblioteca, até o dia 13 de setembro. O endereço é bpp.pr.gov.br. Entidades que representam o mercado editorial, como a Câmara Brasileira do Livro, vem contestando mudanças previstas na proposta de reforma tributária enviada ao Congresso pelo governo. Atualmente, o setor é isento de PIS e COFINS, o que poderia acabar se a proposta for aprovada e gerar uma alíquota de até 12% para o mercado. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, também criticou a proposta. Nosso colega Rodrigo Rezende explica melhor.
Atualmente, a indústria dos livros no Brasil é isenta de impostos como PIS e COFINS, situação que pode mudar a partir da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que, para que essa mudança ocorra, é necessário mudar a Constituição.
Em meio a essa crise, ainda vem essa proposta do governo que estabelece regras tributárias no setor. É bom lembrar que a Constituição proíbe à União, aos estados e aos municípios instituir e cobrar impostos sobre livros, jornais, periódicos e até sobre o papel destinado à sua impressão. Essa é uma conquista histórica.
Jean Paul, que é um dos coordenadores da Frente Parlamentar do Livro, ainda lamentou que nem todos os setores estão sendo atingidos pela reforma tributária da mesma forma.
Mas a proposta do ministro Paulo Guedes parece querer estabelecer regras tributárias novas ao arrepio mesmo da própria Constituição. Tributar livros em 12% e cobrar alíquotas de menos de 6% de bancos, financeiras, planos de saúde... É um absurdo total.
O presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, afirmou em nota que a exclusão da desoneração do setor de livros é algo preocupante e que trará danos incalculáveis e que o setor entrega um valor imensurável para a sociedade brasileira. Tributá-lo nessa alíquota de 12% é inviabilizar a existência da maior parcela das empresas do setor e, consequentemente, dificultar o acesso ao conhecimento, à cultura e à informação. É uma grande perda para a sociedade. A comissão mista que irá analisar os projetos sobre a reforma tributária será instalada na quinta-feira, 30 de julho, sob a presidência do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.